Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
Para o Passando a Limpo, a bancada com Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio, Eliane Cantanhede e Wagner Gomes. Estava pensando aqui nessa fatalidade, né? O que aconteceu com o cineasta Breno Silveira, de grande trabalho, grandes obras, fez Os Dois Filhos de Francisco, fez Gonzaga e Gonzaguinha. Para ter uma ideia, Wagner, eu estive em Exu, acho que já conversei isso contigo aqui. Aí eu pergunto isso lá, o pessoal, rapaz, olha, eu vi o filme de Gonzaga e Gonzaguinha, deve ter sido uma revolução aqui, né? Esse pessoal aí por dentro de casa, fazendo isso, fazendo aquilo, filmando tudo. Aí Bebinha disse, de jeito nenhum, não veio ninguém aqui. Oxi. Eles fizeram o filme todinho no cenário armado de lá, não foram fazer. Nesse caso, desse filme aqui em Vicência, acho que até para respirar um pouco mais, imagens mais difíceis de pegar, porque pegar imagem de higiene e tal, foram pegar essas imagens em Vicência. E o rapaz tem um infarto fulminante e morre aos 58 anos de idade.
58 anos.
Não é, pois?
Muito jovem. Morreu no sábado pela manhã, né, Geraldo? Como você disse aí, diretor desses filmes aí, Dois Filhos de Francisco, Gonzaga, de pai para filho. Tem outras obras também importantes. Ele estava rodando cenas do filme Dona Vitória, que era um filme novo dele.
Dona Vitória, estou indo para saber um pouco mais sobre Dona Vitória, né? Porque é um personagem daquela área, era de engenhos, né?
Exatamente. Tinha um filme que era estrelado, inclusive...
Vicência e a Terra, de Mike Sullivan. De Leonardo, claro, irmão dele. De Joaquim Francisco.
Isso.
De Jarbas Vasconcelos.
Jarbas é de Vicência também, né?
De Vicência, cidade de muitos políticos.
Pois é, e esse filme estrelado por Fernanda Montenegro. Então, certamente vem... Eu não sei se vão dar continuidade à obra, né, dele, mas não sabe como é que vai ficar a situação. Vamos ver como é que vai ficar.
Ivanildo Sampaio, alguma coisa sobre Dona Vitória?
Bom dia, Geraldo. Não conheço o personagem. Assisti do cineasta o belíssimo filme, que foi Dois Filhos de Francisco. Muito bem produzido, muito bem dirigido. Enfim, e um documento que ficou para a posteridade. Né? Tratava-se realmente de um grande cineasta.
E Lula, o Filho do Brasil, também é dele. Lula, o Filho do Brasil, Luiz Gonzaga.
Esse eu não vi.
Gonzaga e Gonzaguinha. E um montão de coisas. Bom, mas é assim, né?
É. Um infarto fulminante, né, Geraldo? Ele começou a ter taquicardia durante o trabalho, inclusive, e foi socorrido, mas não teve jeito, infelizmente.
Bom, Alagoas tem um novo governador, tá certo?
Para o mandato tampão.
E o discurso dele foi interessante, ele entrou já dizendo, eu vou ser o governador de todos os Alagoas.
É. Bom.
Isso estava um rolo tão grande em Alagoas, né? O pessoal de lá dizia que isso recrudesceu a briga entre Renan Calheiros
e Arthur Lira.
E Arthur Lira, né?
Exatamente.
Saiu o Renanzinho, que, pelas informações passadas, não teria feito um governo ruim.
É, Geraldo.
Do mesmo jeito que o filho de Ratinho parece que aparece bem
no
lá
Paraná,
no Paraná.
No Paraná. É, as pesquisas que nós tivemos acesso aqui apontavam sempre uma boa aceitação do governo de Renan Filho. Ele agora, inclusive, podemos ter no Senado dois Renans, né?
Já pensou?
Pai e filho no Senado. Veja só como são as coisas da política.
E o vice também é do secretário a deputado, né?
Que exatamente.
Também saiu, né?
Exatamente. Mas assim, de fato, como você diz, parece que o governo dele foi bem aprovado. Bem aceito, melhor dizendo, pela população. É um jovem, mas um jovem que já vinha sendo treinado em casa para a política, né? Desde quando nasceu, praticamente.
É verdade.
Ô, Geraldo.
Oi.
em Alagoas, não é, o domínio político do Estado já não está mais, não está mais na mão de Fernando Collor. Hoje são, o Lira, de um lado, e os Calheiros do outro, embora Calheiros seja uma liderança em decadência.
Uhum. É, mas está com mandato, né? Mandato de quantos anos ainda? Renan tem 4 anos?
Renan tem mais 4.
Tem mais 4 anos, né?
É, o Renan pai.
Tem mais,
né?
4 anos.
O Renan pai e o filho, se entrar, entra com 8, um fica dando cobertura ao outro, né?
Exatamente. Uhum. Trabalhando.
Mas
junto,
Arthur Lira, né, toma conta do interior todinho, Geraldo. Vai plantando gente aqui, ali, acolá.
E agora pegou a Câmara
Federal. E vai criando uma ramificação muito forte.
E agora com o orçamento. Como é o nome dele?
Secreto.
Orçamento secreto, né?
Orçamento secreto,
exatamente. Parada dura. Entrou um senador com uma ação no Supremo Tribunal Federal, porque a ministra Rosa Weber deu 90 dias para dar a resposta final. Ele entrou com uma ação agora pedindo que seja considerado inconstitucional o orçamento.
E esse orçamento,
que tudo faz crer que é, não é?
E esse orçamento secreto tem exatamente turbinado, Geraldo, essa força de Arthur Lira em Alagoas. Várias informações já foram divulgadas apontando que ele privilegia, como todos os políticos fazem, na verdade, suas bases eleitorais, aquele grupo que o apoia. E isso tem conferido a Arthur Lira muita força em Alagoas. Agora, esse orçamento secreto, como divulgamos aqui semana passada, ele não é utilizado somente pelos partidários do governo, não. Pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. A oposição também está utilizando. Agora, a oposição dá uma chiadinha porque recebe pouco, né? Recebe menos, né? Mas assim, mas está utilizando o orçamento secreto do mesmo jeito.
Uhum. Agora, você imaginar, né, que o camarada é secreto porque não tem nem o nome do parlamentar. Já
exatamente.
Disso. Eles botam uma senha.
Isso.
Que é para você. Qual é a razão para esse segredo?
Pois é. Pois
e aí
é.
Você pega e diz, bom, eu botei a minha verba para o Acre, uhum, e o do Acre botou para cá. Por que é desse jeito?
Uhum. É.
Tem que explicar. É, Maria Luísa Borges.
Fere completamente o princípio da transparência, né? Que a coisa pública exige. É uma das coisas mais basilares. Mas aqui no nosso lugar, no nosso canto, parece que o que é lei só vale para alguns, né?
Uhum.
Geraldo, eu fiz uma pesquisa rápida sobre quem foi Dona Vitória. Você quer saber?
Rapaz, queria.
Dona Vitória é aquela personagem, é um nome fictício. Você lembra de uma idosa que morou uns anos no Rio de Janeiro, na boca de um morro, e ela passou anos filmando o que acontecia, o povo andando de fuzil, tiroteio, uhum, e depois de alguns anos ela entregou essas imagens à polícia e fez com que fosse presa uma gangue enorme de traficantes.
Uhum.
Ela, obviamente, não podia permanecer lá, ela voltou para o interior, ela hoje não se sabe ao certo onde ela mora, mas o filme era exatamente tentando resgatar a história dela, que hoje vive no programa de proteção da testemunha.
Tem alguma coisa a ver com Vicência?
Não, ela era de Alagoas.
Só quiser usar o cenário.
Eu acho que como é Alagoas, do ponto de vista, muito Zona da Mata também e tudo mais, eu acho que pela similaridade eles devem ter achado o Engenho Jundiá, que era onde estavam filmando, muito propício para fazer a captação. Uhum. Mas, assim, ela era uma alagoana, essa senhora que morou alguns anos no Rio e era revoltada com as cenas de tráfico que via no meio da rua.
Uhum.
E eu me lembro, não sei se vocês lembram desse episódio. Na época foi um escândalo, porque ela botou uma câmerazinha lá na janelinha dela e era só filmando tudo que estava acontecendo. E coisa boa não estava, uhum, né?
Exatamente. Enfim.
E já agradecemos a participação do deputado pernambucano Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que vai conversar um pouco aqui com Maria Luísa, com Ivanildo, Wagner Gomes. Eu, só para abrir, presidente, eu queria lhe perguntar sobre a criação dessa frente, que o senhor se juntou com outros partidos para criar a terceira via, e saiu muito depressa. E eu lhe pergunto, essa sua saída não fuzilou a terceira via?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ivanildo, Wagner. Geraldo, dentro de um princípio assim, bem, eu acho que a gente saiu até tarde. Pelo seguinte, porque todos nós temos um pouco assim de sentimento de análise política e de intuição, né? Isso não é nem intuição, que é uma coisa bem óbvia. O MDB, ele não tinha nenhuma condição de, nesse momento de hoje, definir quem era o seu candidato. Está bem estabelecido de que, até um depoimento do Renan Calheiro, dizendo que isso aconteceu, esse fenômeno, com um garotinho que queria ser candidato a presidente pelo MDB, e foi até agosto, até os estertores da data, e não conseguiu na convenção, judicializou e perdeu, tá certo? Uhum. Então, o MDB até ia acontecer o mesmo processo. O PSDB, você vê nos jornais de hoje, aquela carta do Dória, está implodido. Então, daqueles dois partidos, efetivamente, não ia sair nenhum candidato. A União Brasil entendeu de que nós íamos ficar atrelados a dois partidos que estavam divididos. E a gente, de maneira nenhuma, poderia estar dando esteira a algo que não ia chegar a lugar nenhum. Então, foi esse sentimento que fez com que a União Brasil saísse dessas conversas, porque era o único partido que tinha efetivamente uma unidade, tanto da bancada quanto a da executiva. E isso foi consubstanciado, você sabe, numa ata formal do partido, onde os 17 membros da executiva, que nós chamamos comissão instituidora, firmaram o 17-0 com esse comportamento. Então, não foi a intenção nossa implodir. Queríamos sim que tivesse forças partidárias defendendo o Estado de Direito e uníssono, não só isso. Mas a gente não podia ficar só na retórica. É um momento crucial que vive o país e nós resolvemos caminhar sozinho porque temos, para isso, temos luz própria, tá certo? Então não tem por que estar atrelado a uma âncora, a uma bola de ferro que não ia nos levar a lugar nenhum.
Não ficou nenhuma sequela entre o senhor e aqueles que começaram as reuniões?
Não, em absoluto. Tanto é que eles sabem perfeitamente. Eles sabem das dificuldades que vão encontrar. Né? Muito pelo contrário, o Dória disse, olha, Luciano, você tem razão. Quem sabe lá na frente a gente pode estar junto. O Baleia também, tá certo? Todos estão tão conscientes de que eles vivem problemas internos e que a gente não tem nada a ver com isso. E eu não posso nem me meter, porque seria uma ingerência no partido alheio.
Wagner Gomes.
Presidente, qual é a leitura que o senhor faz para o cenário eleitoral que se avizinha? Alguns analistas, na verdade, a maior parte dos analistas com os quais a gente conversa aqui, apontam que não há nenhuma possibilidade de vingar uma candidatura de terceira via, que nós teremos uma decisão mesmo sobre o próximo presidente entre os dois atuais pré-candidatos que lideram as pesquisas. Qual a leitura que o senhor faz desse cenário? O senhor acha que há a possibilidade de um nome ainda surgir aí no cenário e despontar?
Ô Wagner, deixa eu te falar uma coisa em termos de pesquisa. Tá? A última pesquisa espontânea saiu que o Lula tinha 22% e o Bolsonaro tinha 20%. E isso é recorrente, qualquer pesquisa que você faz nesse sentido. Quando você estimula, é natural que um passou 13 anos no poder e o outro está todo dia na televisão porque está com poder. Então, quando você estimula, os números sobem um pouco. Mas, na verdade, o que é que nós consideramos? Nós consideramos que tanto um como o outro é uma grande bola de espuma, tá? E nessa bola de espuma, dentro tem uma esfera apenas de uma bola de golfe. Se você fizer uma divisão matemática, aritmética, que cada um tem 25%, ou seja, 75% é contra eles, porque 25% diametralmente um não vota no outro. Nem o Bolsonaro vota no Lula, nem no Lula vota no Bolsonaro. Então você tem 50 de indecisos e 25 de um ou outro antagonista. Então 75 contra 1. Se aparecer um terceiro candidato que venha a ter 26%, certamente estará no segundo turno. Tá? Então, hoje, a eleição não começou ainda legalmente, formalmente, tá? Há muito tempo para resolver. Você vê um exemplo do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, ele tinha 2%, tá certo? 3 meses antes da eleição, 2%, tá certo? Na margem de erro, ele podia ter zero. E ganhou a eleição. O mesmo aconteceu com o Zema na Bahia, ou melhor, em Minas. E assim é a eleição. O inconsciente coletivo vai falar. Você chega em qualquer roda assim, você vai votar em quem? Ah, eu não sei, tá certo? Eu vou votar em fulano porque não tem outro, eu vou votar em cicrano, mas eu não tenho, oxalá aparecesse um e tal. E eu falo isso que eu vivo no mundo político, é uma pergunta recorrente, é num avião, outro dia um senhor abaixou-se por mim e disse, presidente, acho presidente do partido, eu disse, é um senhor bem, assim, é. E eu estava no corredor e ele disse, olha, por favor, qual é o candidato que a gente pode colocar para se contrapor esses dois que apoiam Putin a esses dois, um que é inimigo da liberdade econômica, outro é inimigo da liberdade democrática? Qual é um candidato que a gente possa ter nessa linha que possa defender a sensatez, a tranquilidade no país, acabar com eu contra ele, nós contra eles? Entendeu? Isso é uma coisa louca que tem no país. A gente vive, efetivamente, um momento muito crucial na República. E o brasileiro, mais do que nunca, tem a obrigação hoje de chegar às urnas e manifestar sua predileção, tá certo? Por esse ou aquele candidato, desde que contrarie teus princípios e tua dignidade como cidadão livre. Então eu vejo que não há uma polarização. Polarização é se tivesse no passado não muito recente, com FHC e Lula, que ambos tinham 90% já das decisões tomadas. Hoje não, apenas 42% que tem decisões firmes.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, deputado. Eu percebo assim o seu otimismo, mas a gente vê também que os números têm sido muito cruéis com os candidatos da terceira via. O seu nome aparece geralmente ali na faixa mais de baixo, com 1% de intenção de votos. Como é que o senhor acha que vai ser possível mudar e chegar nesse eleitor que o senhor descreveu aqui em tão pouco tempo? Porque a gente está há menos de 5 meses, né, da eleição, e o tempo é bastante curto para se tentar reverter o cenário da forma como está.
A gente está discutindo bases, programas, não estamos discutindo quem está na frente, tá certo? Eu acho que o tempo, ele não é curto. É um tempo que, legalmente, é o tempo previsível para o povo tomar uma decisão. Eu falei ainda há pouco de que o governador foi eleito no Rio e depois foi impeachado, tá certo? Ele tinha 2%. E isso foi muito depois do tempo, como se a gente estivesse falando hoje. Isso foi no mês seguinte. Isso foi no mês de julho que ele tinha 2%. Então, o tempo existe. O que precisa é que a gente saia desse comodismo de ver noticiários reais do que pensa cada candidato. Quais são as propostas? Se tem conteúdo, se a gente se ater apenas o recall dos candidatos que estão aí postos, nunca iremos sair desse círculo vicioso. E o Brasil mostrou na última eleição de que podia sair desse círculo vicioso. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu me recuso a aceitar o quadro que está imposto. O União Brasil, como partido do tamanho que o é, e eu tenho a liturgia e a legitimidade de ser o presidente nacional do maior partido do país, eu tenho que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Eu acho que você ficar amorfo, ficar indiferente no momento desse, é uma covardia com relação ao povo brasileiro que quer uma alternativa. Nós vamos, sim, apresentar uma alternativa, Maria Luísa. Pode ficar certo disso.
Doutor Bival, o que o senhor acha de Ciro Gomes? Daria um bom vice?
O Ciro Gomes?
Sim.
O Ciro Gomes é uma pessoa muito, muito, muito louvável. Ele conhece bem os números do nosso país, sabe, Geraldo? Mas o espectro político dele é bem diferente do nosso, né?
Uhum.
Então, você vê o próprio mundo financeiro aí fica muito preocupado com as decisões nacionalistas dele, tá certo?
Uhum.
Então é uma coisa que difere realmente do que a gente pensa, do que a gente acha, tá? Eu tenho por Ciro uma admiração, ele se insurge contra isso aí que está aí, tá? Ele é um democrata, ele quer que o Estado de Direito prevaleça, né? Denuncia os descaminhos que existem aí nos governos. Então, tudo isso é importante, né?
Uhum.
Mas, dentro da nossa linha política e econômica, eu vejo grande dificuldade o partido como todo, tá certo? Aceitar o Ciro dentro dessa aliança.
Uhum.
Né? O próprio mercado financeiro, ele se preocupa muito, né?
Uhum.
Então, esse é um entrave delicado para que a gente possa ter o Ciro junto conosco nesse processo eleitoral.
Se eu chamar Ivanildo Sampaio.
Oi, Ivanildo.
Bom dia, deputado.
Bom dia.
O senhor tem aparecido na televisão, em sessões de seu partido, defendendo o imposto único como a solução de todos os problemas do país. A gente sabe que o fórum para se discutir política tributária é o Congresso Nacional. Por que o senhor, como parlamentar, não tomou essa bandeira no Congresso, não defende isso no Congresso?
Ivanildo, eu defendo aí, tenho ainda uma PEC agora, recente, agora como deputado recente. E defendo isso desde há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, tá certo? O imposto único não foi uma coisa feita agora, não. Tá? No próprio jornal que você trabalha aí, tem um discurso meu que foi na Câmara, né, que foi datado no Jornal do Comércio em 17 de março de 99, sobre o imposto único. Tá certo? Entendeu? Então não é uma coisa aqui, é o melhor. Em 12 de maio de 99, eu estou até com um artigo aqui. Tá? Então, desde 12 de maio de 99. Então, é a única forma de a gente equalizar esse país é ter um imposto linear. E isso eu posso te dizer uma coisa. Eu acho que nós somos o único partido que temos uma reforma tributária pronta, acabada, com os números. Para você só imaginar uma coisa, no momento que foi implantado o IUF, que a gente chama IUF, Imposto Único Federal, embora não é único, porque a gente tira também aí o imposto de renda, tá certo? A gente vai dar uma isenção a quem ganha até R$ 6.000, não pagar, não descontar no seu contra-cheque, nem o INSS, nem o imposto de renda. Você já imaginou? Isso não é vendendo ilusões. Estamos com um projeto pronto, feito por técnicos, pelo vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, o professor Marcos Sintra, com números. Não são coisas irreais, são coisas verdadeiras, são coisas efetivamente que temos e está pronto para a gente implantar isso. A PEC já está no Congresso Nacional, tá certo? E é só agora. A anterior já tinha passado até pela comissão especial, mas ela foi alterada muitas coisas. Mas agora temos uma coisa real, tá certo? Com números, sujeito a qualquer crítica de qualquer economista desse país.
Bom, vamos chamar a Mariluza Borges para fechar a nossa conversa, deputado.
O senhor está num partido que vai receber um fundo, está recebendo, né, previsto para receber um fundo eleitoral bastante expressivo. E acredita-se que isso deve ir boa parte para a votação, para as eleições, né, dos proporcionais. seja no Congresso, seja nos estados. Qual é a sua expectativa com relação à próxima legislatura, sabendo que o União Brasil deve ter em torno de 770 milhões, se eu não estiver enganada, foi o último número que eu vi, para investir nas campanhas políticas?
Olha, a nossa expectativa é muito boa, viu? E vou te contar por quê, menina. No momento que a gente tem... quando Bolsonaro foi eleito, naquela onda bolsonarista toda, tá? Nós fizemos, naquela época, 52 deputados federais. Tá? Agora, sem a caneta da presidência e sem a caneta do governador, conseguimos nessa janela agora, quando encerrou, estamos com 54 deputados federais de mandato. Né? Tínhamos na eleição de 2008 4 senadores, hoje temos 8 senadores. Então é uma mudança impressionante o que aconteceu. Então o União Brasil tem toda a força do mundo para se contrapor ao candidato da presidência da República e a eventuais candidatos de governadores. Isso é propiciado por quê? Pelo Fundo Especial de Campanha. Porque se não houvesse esse Fundo Especial de Campanha, só iriam ter dois candidatos, o candidato do presidente e o candidato do governador, porque é onde tem o poder. Eu milito em política há algum tempo e eu lembro que todas as vezes, quando não tinha lei de fidelidade partidária, todos os deputados que você elegia, na semana seguinte, eles migravam para o poder. E hoje não. O fundo dá uma sustentação para se contrapor a isso. Então, esse fundo partidário, ele vai fazer face a democratizar o país e criar uma oposição, quer queira a governos estaduais ou quer queira ao governo federal, desde que eles não estejam a contento defendendo aquilo que são as pautas em prol da sociedade, menina.
Pronto, desejamos uma boa semana ao deputado Luciano Bivar, que participou com a gente aqui do Passando a Limpo. Já estamos com o cientista Jarbas Barbosa, diretor da Organização Mundial de Saúde, presidente da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o nosso agradecimento. E eu lhe pergunto uma coisa, doutor Jarbas. Eu li recentemente que a Índia, que é uma grande produtora de vacinas, já está desistindo de fabricar vacinas por conta de que possivelmente está achando que a situação vai entrar na normalidade. O mundo não vai precisar de tanta vacina como estava precisando. Eu queria saber se o senhor confirma essa notícia e se ela existir, se é verdade isso. Estamos nos livrando, mesmo de uma forma devagarzinho, estamos nos livrando da pandemia?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Geraldo, nós estamos saindo da fase aguda da Covid-19, mas a nossa expectativa é que o vírus continue ainda entre nós durante algum tempo, né? Porque com as vacinas que nós temos hoje, nós não temos condições de erradicar completamente a transmissão. Então, provavelmente, a pandemia vai durar ainda alguns meses. Para isso vai ser necessário os países manterem uma vigilância, saber o que está acontecendo. Temos que ter muito cuidado com a possibilidade de aparecimento de uma nova variante. Isso é imprevisível, então só uma vigilância muito, muito bem estruturada pode detectar imediatamente. Nesse quadro que nós estamos agora, alguns produtores de vacina, como um produtor indiano, que é um produtor muito importante, o India Serum Institute, ele havia quase que dedicado toda a fábrica dele só para produzir Covid-19. Então, ele agora anuncia que uma parte vai voltar a produzir as vacinas, as outras vacinas, vacinas que são usadas na rotina, contra sarampo, contra pólio e outras. Isso provavelmente vai acontecer também com outros produtores, porque nós ainda temos muita produção de vacina de Covid, então o mundo está bem abastecido e seguramente é importante ter esse controle. Agora, é importante também, Geraldo, lembrar que ainda há casos e ainda há mortes pela Covid-19, principalmente naqueles grupos mais vulneráveis, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm algum comprometimento do sistema imunológico. Essas pessoas precisam continuar com seus cuidados, precisam completar sua vacinação, tomar a terceira dose onde está recomendado. Ou seja, é muito importante continuar se protegendo, porque ainda acontecem todos os dias mortes pela Covid-19.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor Jarbas. Eu, como homem do terceiro mundo, continuo preocupado com as doenças do terceiro mundo, principalmente dengue e chikungunya, porque já fui vítima das duas. Eu pergunto ao senhor, por que até hoje não existe uma vacina para essas duas doenças? É porque são doenças do terceiro mundo, não interessam aos grandes laboratórios. Qual a razão disso?
Bom dia, Ivanildo. É uma excelente pergunta. A dengue, Ivanildo, é um desafio para termos uma vacina, porque é um vírus que tem 4 subtipos, né? E nós sabemos que muitas vezes você já tem uma infecção por um dos subtipos, quando você tem pelo outro, aumenta o risco de fazer uma forma grave da dengue. Então, a vacina da dengue, ela precisa ser trabalhada com muito cuidado, porque ela tem que proteger igualmente contra os 4 subtipos, sob risco dela até diminuir o número de casos, mas aumentar a possibilidade de ocorrerem casos graves no futuro. Então, nós tivemos uma vacina que foi desenvolvida por uma grande multinacional, né, a Sanofi Pasteur. Essa vacina começou a ser utilizada. No Brasil, ela só foi utilizada no Paraná, mas ela foi utilizada em outros países, principalmente na Ásia. E depois do começo da utilização, ela teve a sua utilização suspensa exatamente porque havia indícios de que aumentaram os casos graves que exigiam hospitalização. Então, essa vacina foi descontinuada o uso. Nós temos hoje, no Brasil, o Instituto Butantan realiza um ensaio clínico de fase 3 para uma vacina de dengue que foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos pelos Institutos Nacionais de Saúde, que são os institutos, talvez, o maior centro de pesquisa em saúde do mundo. Eles desenvolveram a vacina e doaram para o Instituto Butantan. Esse ensaio clínico, as notícias iniciais é que ela é bem promissora. O ensaio clínico só deve estar completado, eu creio, no próximo ano. Para a chikungunya existem pesquisas, mas ainda não tem realmente uma vacina. Você levanta um ponto importante, Ivanildo. Muitas vezes essas doenças que ocorrem nos países em desenvolvimento não atraem tanto interesse dos grandes laboratórios, né? Mas eu queria registrar que a Organização Pan-Americana de Saúde, nós estamos liderando um projeto que escolheu 2 locais de fabricação, um no Brasil, Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, que é da Fiocruz, e um consórcio privado na Argentina, que vão desenvolver vacinas com base nessa plataforma tecnológica nova, que é a vacina de RNA mensageiro. São as plataformas utilizadas pela vacina da Pfizer e pela vacina da Moderna, 2 das melhores vacinas que nós temos hoje contra a Covid-19. Mas essa plataforma também pode ser utilizada para outras doenças virais, como ebola, como influenza, como chikungunya, como dengue, como zika. Então, a escolha para trazer essa plataforma nova para a América Latina é exatamente porque ela pode servir de base para o desenvolvimento de vacinas para doenças que são comuns na América Latina ainda e que causam, né, muitos casos, causam mortes, causam problemas, às vezes problemas crônicos para as pessoas que têm essas doenças.
Ô, doutor Jarbas, já que o senhor é presidente da OPAS, no nosso continente, quais os países que mais lhe preocupam no momento? Países que, inclusive, falam muito pouco, Colômbia, Bolívia, estão na situação do Brasil, mais ou menos?
Geraldo, estão todos os países, eu creio que numa situação melhor. Nós temos uma preocupação particular com o Haiti, né? Porque o Haiti é um país que, pela crises, várias crises políticas, econômicas, tem uma situação de muita instabilidade e é o único país das Américas como um todo que não vacinou ainda 10% da sua população. Sim. Então, nós estamos trabalhando com outras organizações internacionais no Haiti, com o governo do Haiti, buscando aumentar a vacinação. Não é por falta de vacina, né? Nós conseguimos doações, inclusive dos Estados Unidos, para o Haiti. O que precisa ser feito mesmo é ampliar a capacidade do sistema de saúde do Haiti para vacinar e comunicar bem, para que as pessoas percebam que a Covid é um risco e se vacinem. Então, o Haiti é, no momento, o país que a gente tem a maior preocupação. Os demais esses que você mencionou, Colômbia, mesmo Venezuela, que também tem seus problemas, mas está conseguindo vacinar bem, Bolívia e outros, todos estão com um nível de vacinação semelhante ao que nós temos hoje no Brasil, o que tem proporcionado uma redução consistente dos casos em toda a América Latina.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, doutor Jarbas. Eu tenho uma pergunta aqui feita pela nossa colega Cíntia Leite, que cobre a área de saúde. O senhor, com certeza, já deu várias entrevistas a ela. A gente teve, na semana passada, um caso positivo de sarampo no estado, em uma criança. E há muitos anos a doença era considerada erradicada. Apesar de se falar de contraprova, que teria que se fazer uma contraprova para ter certeza se é sarampo mesmo, esse dado, essa novidade, ela preocupa? Qual é o risco? O que é que pode ter feito uma doença erradicada ressurgir?
Obrigado pela pergunta. Sem dúvida que preocupa, né? As Américas, como um todo, a gente tinha conseguido a certificação de eliminação do sarampo. Mas sempre há o risco de importação de casos, porque na Europa, na Ásia, na África, continua tendo transmissão de sarampo. Então, os países têm que manter sempre alta cobertura vacinal, 95% pelo menos de vacinação de menores de um ano, e uma vigilância epidemiológica forte para identificar rapidamente um primeiro caso. Em 2018, infelizmente, nós tivemos na região 3 surtos, Brasil, Venezuela e Estados Unidos. Felizmente, tanto da Venezuela como dos Estados Unidos foram controlados em menos de um ano, o que aí permite o país manter o certificado de eliminação. O do Brasil, o Brasil fez uma grande campanha de vacinação em 2019, reduziu muito a transmissão, mas ela ainda persiste, né? Nós temos ainda alguns casos em Roraima, tivemos casos em São Paulo, poucos casos, mas que demonstram que ainda existem grupos de pessoas onde a cobertura vacinal é baixa, né? Esse caso em Pernambuco também chama atenção para isso. A Secretaria Estadual de Saúde está tomando já as medidas, né, de contenção, de ampliar a vacinação. É muito importante que as pessoas vejam se há atraso na vacinação de seus filhos, porque durante a pandemia, na verdade, durante aqueles momentos de pico, as pessoas ficaram com medo de ir nos postos de saúde. A gente teve unidades de saúde que tiveram sua capacidade reduzida, porque os profissionais foram para os hospitais de campanha, para as áreas de emergência. Então, a nossa estimativa é que até 23% das crianças estão com algum atraso de alguma vacina no seu calendário. E isso é um risco, porque, de novo, a gente só pode considerar uma situação tranquila quando uma doença é erradicada no mundo inteiro. É o caso da varíola. Varíola, ninguém mais tem preocupação com varíola, não precisa vacinar. Mas no caso do sarampo e da pólio, só para citar duas das mais importantes, apesar de nós não termos pólio nas Américas há muitos anos, ainda tem pólio. Nós tivemos casos recentes no Malawi, né? Tivemos casos na África, tem casos no Afeganistão e Paquistão ainda. Sarampo ainda tem muita transmissão. Então, é preciso fazer essa avaliação, né? No caso de um sistema descentralizado como o sistema brasileiro, os municípios têm que olhar seus dados, ver quais são os bairros onde a cobertura vacinal não está boa, quais são as estratégias que devem adotar, abrir a unidade no sábado, abrir no domingo, porque muitas vezes a família não pode levar a criança durante a semana. Então, é preciso olhar bem quais são as barreiras que existem, porque nós não podemos permitir que essas doenças voltem, né? O sarampo é uma doença que em algumas crianças pode evoluir, pode proporcionar que depois surja doenças graves, como a pneumonia bacteriana, que pode, inclusive, levar à morte, principalmente, crianças naquelas famílias mais vulneráveis.
Wagner Gomes.
Por falar em criança, doutor Jarbas, a nossa preocupação agora está em torno dessa chamada hepatite misteriosa, né? E uma pesquisa realizada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças aponta uma possível associação entre os recentes casos dessa hepatite e infecções causadas pelo adenovírus 41. Esse micro-organismo foi identificado na maioria dos casos registrados no Reino Unido, na Europa e também nos Estados Unidos. E há outra linha de investigação apontando que poderia estar ocorrendo também uma infecção prévia de Covid-19, sendo apontada como responsável por esse surto dessa chamada hepatite misteriosa. De que forma a Organização Pan-Americana de Saúde está acompanhando esses casos, doutor Jarbas?
Obrigado pela pergunta. É uma doença que vem causando inquietação. A OPAS, como o escritório regional das Américas, né, da Organização Mundial da Saúde, nós temos acompanhado esses casos, apoiado os países que já identificaram casos na investigação. As causas não estão completamente elucidadas, né, esclarecidas, porque nós sabíamos que o adenovírus geralmente ele não produz, né, hepatites graves em crianças que não têm alguma deficiência imunológica prévia. O que chamou a atenção nesses casos é que eram crianças que não tinham doenças imunológicas prévias. Então, nós temos algumas hipóteses que estão sendo testadas, ainda não sabemos exatamente a causa. Há cientistas no mundo inteiro trabalhando para identificar. O que chama a atenção e o alerta que foi feito a todos os países é que, nessa condição, toda hepatite viral aguda, né, em criança, ela deve merecer uma atenção especial para identificar rapidamente se há esses sinais de agravamento, enquanto se analisa o que pode ter originado essa situação. Felizmente, algumas hipóteses que se levantaram no começo, talvez isso seja associado com a vacina, não é associado com nenhuma vacina, né, muito menos com a vacina de Covid-19, os casos no Reino Unido foram bem investigados, a grande maioria das crianças não tinha tomado vacina para Covid-19, o que é bom porque elimina outras notícias falsas que começaram a sair associando esses casos com vacina de Covid. Não tem nenhuma relação, essa hipótese já está descartada. As hipóteses que se trabalha é a do adenovírus, mas buscando identificar por que é que agora o adenovírus causou essa hepatite tão grave que nós sabíamos que poderia causar em crianças imunocomprometidas, causou agora nessas crianças que eram previamente sadias. Então, é alguma associação contra o vírus, alguma condição que essas crianças tinham, isso é o que está sendo estudado. São casos raros, né, mas que, por serem tão graves, merecem a atenção de toda a rede assistencial. Quando identificar um caso de hepatite aguda em uma criança, é preciso tomar todos os cuidados, acompanhar, fazer a notificação para que isso possa ser devidamente acompanhado e atendido.
Pronto, doutor Jarbas. Pernambuco, seu estado e nós aqui do Passando a Limpo, agradecemos a sua participação. Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eu estou vendo agora, Eliane, aqui no telão, uma manchete. Bolsonaro diz que Salcida tem carta branca para Petrobras. Como é que ele dá carta branca a Salcida se nem ele tinha carta branca para resolver os problemas da Petrobras?
Bom dia, Geraldo, colegas ouvintes. Exatamente, né? Nem o presidente da República pode dar uma canetada e demitir o presidente da Petrobras. Pode arranjar um jeito de trocar o presidente, mas não pode interferir nem na política de preço, nem nas questões internas da Petrobras. Aí, o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro diz, isso aí é com Saxida. Olha, tem preço alto, a culpa é de Saxida. Tem Covid, a culpa é dos governadores. Tem não sei o quê, vacinar, é o Supremo que não deixa. É o Saxida, é o novo antiparo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele não vai conseguir fazer muita coisa não, viu, Geraldo? Ele tá lá, é o terceiro, é a quarta mudança, né, do presidente Bolsonaro, porque já teve três presidentes, já está no terceiro presidente da Petrobras, já está no segundo ministro de Minas e Energia e pronto, não tem o que fazer, né?
Magda Gomes...
Eliane Cantanhede, por falar em carta, vamos falar da carta de Dória, né, ao PSDB nesse fim de semana. A gente, inclusive, ouviu agora há pouco o presidente da União Brasil, Luciano Bivar, que ainda tem esperança de que surja um nome na chamada terceira via para disputar a eleição aí contra Lula e Bolsonaro. Mas, em relação a Dória, o que é que o PSDB vai conseguir fazer? Vai conseguir se unir ou vai seguir desunido, hein, Eliane?
Olha, é engraçado, porque essa semana está previsto o casamento do ex-presidente Lula com a Janja, né? 3 dias de folga e tal. E aí o meu amigo Raíssen Abac, que é jornalista também lá de São Paulo, ele diz que é o Lula vai casar e a terceira via vai se divorciar. O Dória, o João Dória, ex-governador de São Paulo, ele é muito, vamos dizer assim, ele é um guerreiro e ele é resiliente, ele resiste às pressões. Na prefeitura de São Paulo, ele lutou contra o PSDB inteiro e ganhou em primeiro turno, o que é praticamente inédito em São Paulo. Ninguém ganha a prefeitura de São Paulo em primeiro turno. Depois, no governo do estado, ele também enfrentou toda a cúpula do PSDB local e, enfim, foi e se elegeu governador. E agora ele pensa em repetir isso, mas as condições são completamente diferentes. E ele escreveu essa carta no sábado à noite. Eu recebi a carta, já eram, sei lá, acho que 9 horas da noite. E era uma carta dizendo, lembrando que ele foi eleito, né, por uma prévia legítima do PSDB, que ele é o pré-candidato do PSDB, que ele não vai abandonar esse osso. E o detalhe é que a carta foi enviada ao presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, num papel timbrado de um escritório de advocacia. Ou seja, Dória deixando claro que se, como ele diz na carta, tentarem golpe ou tentarem tapetão, que é outra expressão que ele usou na carta, que ele vai levar a questão para a justiça eleitoral. Guerra pura, né?
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Aline. Ainda voltando à questão da Petrobras, qual é o sentimento do Congresso Nacional em relação à privatização? A maioria ou não há maioria pensando em privatizar?
Ivanildo, primeiro, bom dia. Segundo, o seguinte, aquela frase do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele se reuniu com secretários de fazenda do país inteiro, ele anda conversando muito lá no Supremo, tendo contatos na área militar, na área do Executivo, e ele deixou muito claro, não está no radar do Congresso Nacional discutir privatização da Petrobras esse ano. Por quê? Porque a gente já está em maio, meados de maio, a eleição é em outubro. Quando que se vai discutir privatização da principal empresa mais rica, a mais poderosa, a mais simbólica empresa brasileira? Não vai. A Eletrobras, que é a Eletrobras, está há anos em discussão. Anos e anos e anos e anos e anos e emperrado. Como é que vai passar pelo PPI, chegar no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização, ficar com o projeto todo pronto, estruturado, mandar para o Congresso, ser discutido nas comissões, passar pelo plenário de um, plenário de outro? Não é assim. Isso aí é espuma, é para inglês ver, porque ninguém está levando isso a sério no ano eleitoral, principalmente.
Maria Luísa Borges.
Oi, Eliane, bom dia. A gente viu aí no fim de semana, né, mais um ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro fazendo agora uma lanchaciata, né? Ele gostava de motociata, agora é lanchaciata. Como é que foi aí o evento e como é que você compara isso com o cenário que a gente está vivendo?
Oi, Maria Luísa, o presidente Jair Bolsonaro faz motociata por toda parte, faz jet ski por toda parte, anda de cavalo para lá e para cá. E aqui em Brasília, que é o maior PIB per capita, né? Muito funcionário público ganhando bem, isso aquece o setor de serviços e a gente tem aqui uma média de renda a maior do país. Então, aqui, a elite lá, em vez de cavalo, jet ski, jet ski não, porque ele estava de jet ski, mas em vez de cavalo, motocicleta e tal, fez uma lanchaciata. Olha que chique, hein? Mas, enquanto o Bolsonaro está fazendo lanchaciata no Lago Paranoá, né, a manchete de hoje, uma das manchetes de hoje do Estadão, é que a fila para o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, já tem 1,3 milhão, ou seja, 1 milhão e 300 mil famílias na fila do Auxílio Brasil. e aquele de R$400, etc, etc. Só que, primeiro, o governo federal, além de trocar o nome, tirar a Bolsa Família e botar Auxílio Brasil, para o Bolsonaro chamar de seu, né, o governo também decretou um sigilo sobre como é que está isso. Como é que se decreta sigilo se o dinheiro é público e vai para o público? Não entendi por que sigilo. E o fato é o seguinte, isso é fundamental não para as famílias que estão passando fome, com essa inflação altíssima, mas também para o próprio Brasil e para o próprio presidente Bolsonaro, para a campanha dele. Porque o maior grupo do eleitorado, né, a maior fatia do eleitorado é a fatia com menos escolaridade e menos renda. E essa fatia é uma fatia tradicional do PT e tradicional, segundo todas as pesquisas e, inclusive, do resultado de 2018, é do PT. E agora as pesquisas de hoje, de atualmente, mostram que também é 60% do eleitorado do Lula. Ou seja, ele fica andando de lancha, de jet ski, cavalo, não sei o quê, mas ele devia cuidar mais da inflação, preços e de fazer esse Auxílio Brasil funcionar, né, Maria Luísa?
Tivemos mais uma participação da nossa comentarista Eliane Cantanhede. E terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.